Dando sequência aqui ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos continuar o capítulo Amai aos vossos inimigos. E é nos colocado um item em que o Cristo dizia que nós vivíamos sob a lei do olho por olho e dente por dente. Mas ele estava nos dizendo para que nós não resistíssemos ao mal. Se alguém nos batesse na face direita, que nós virássemos à esquerda. Se alguém quisesse a nossa túnica, que nós dessemos também a capa. Se alguém nos constrangesse a andarmos 1.000 passos, que nós dessemos 2.000, porque aquele que pede merece receber. Que nós não deveríamos repelir aqueles que nos pedem emprestado. Então, o que, que nós podemos avaliar dessa colocação do Cristo? Nós vivemos ao longo da história, ao longo do nosso processo evolutivo, tanto as sociedades como as pessoas, nós vivemos no primeiro instante baseados na força, na selvageria. Nós estávamos jungidos aos instintos e nós precisamos ao longo do tempo nos defender, precisamos nos alimentar, precisamos vencer as intempéries, as dificuldades que se apresentavam. Então, para que nós nos alimentássemos, nós precisávamos caçar. E caçarmos animais, às vezes ferozes, às vezes de grande porte. Então, o ser humano foi elevado a um nível de agressividade. Para que ele se defendesse da mesma forma, ele teve que se defender de tudo que estava ao seu redor, que eram as intempéries do meio, que eram as dificuldades provenientes de animais e de pessoas. Então ele teve que viver em função dessa agressividade, desse instinto que estava levando a ele a se preservar pela violência. Então isso ocorreu com todos nós, esse foi um padrão de comportamento. O outro padrão de comportamento que ele nos fala é que nós passamos a agir segundo a lei do olho por olho e do dente por dente. Ou seja, nós começamos a partir daí a revidarmos aqueles que nos agrediam. E o ser humano, então, imaginemos que nós vivíamos numa sociedade que não tinha a ideia de propriedade. Então começam as pessoas a tomarem posse, a tomarem conta, a invadirem determinadas localidades e se fazerem donas daqueles locais. Mas aqueles que ali estavam, os outros, viram que houve uma invasão, houve algo que não era dele, mas que ele tomou para si. Então ele passa a partir daí a guerrear. Ele passa a ir a querer invadir, porque o local do outro era melhor, ficava numa situação mais alta, ficava próximos aos rios, ele podia plantar, ele podia se defender, ele podia ver o inimigo e assim por diante. Então, o que que acontece? Ele vai reagir a essa invasão. Ele vai invadir porque ele se acha dono daquele local. Então, é a lei do olho por olho, dente por dente. E nós não saímos desse contexto ainda. Nós ainda estamos aferrados nesse padrão. Nós estamos presos ao contexto da reação. Nós somos bons até que ninguém nos atinja. Nós somos bons até que ninguém mexa com os nossos calos, com os nossos problemas, com os nossos familiares. Se mexerem, vão conhecer quem verdadeiramente nós somos. Somos seres que reagimos. E reagimos, às vezes, de forma desproporcional ao que foi feito para nós. E aí, essa lei do olho por olho, dente por dente, ela veio regulamentar uma civilização bárbara, uma civilização que não tinha padrões para se estabelecer, para se estabilizar, para que convivesse de forma mais ou menos harmônica, como era possível. Então nós estamos vendo que o Cristo, que ele nos fala? Revidar tem sido algo corriqueiro na vida de todos nós. Nós temos agora não mais agredido, porque nós nos achamos civilizados, mas nós aprendemos a revidar. E revidamos às vezes com vingança, e revidamos às vezes com ressentimento, com mágoa agora aflorada para que nós atinjamos o outro. Então o que, que nós estamos estabelecendo em nós? Emoções profundamente doentias. Então é o ódio, é o ressentimento que leva-nos a vingarmos-nos daquele que nos agrediu. Não tem sido diferente ao longo do processo civilizatório, a não ser que nós não tenhamos visto. Quantas vezes nós estivemos em paz na humanidade? Muito pouco. A humanidade sempre esteve em guerra. Guerras internas nos lares, guerras internas nas famílias, nos partidos políticos, guerras internas entre as religiões e guerra entre os países. E guerra entre os povos. E aí o que nós estamos mostrando? Que nós estamos revidando, ou nós estamos cobiçando, ou nós queremos colocar o padrão nosso para que o outro engula, porque nós sabemos o que é melhor. Assim imaginamos, pelo orgulho, pela arrogância. Então tem sido esse o padrão de comportamento até os dias de hoje. Até os dias de hoje, o Cristo nos trouxe um padrão, repelais o mal, que nós pudéssemos repelir, ou seja, tivéssemos uma cultura de paz. Se alguém nos agride, que eu não revide. Se alguém me pede isso, que eu dê mais aquilo. Será que nós não entendemos que nós precisamos dar um passo adiante? Nós já vivemos na era da agressão, vivemos ainda na era da reação. Está na hora de nós vivermos agindo no bem. Agindo no bem, criaremos um outro padrão de comportamento. Então, para que nós possamos agir no bem, nós temos que olhar o nosso irmão. Nós temos que ver que ele passa fome, que ele tem dificuldades, que ele tem problemas, que ele precisa da minha ajuda, assim como eu preciso da ajuda dele. Então a sociedade se fará não apenas mais justa socialmente, ela se fará mais fraterna, mais amiga, onde as pessoas não vão cobiçar o que do outro, porque eles têm o necessário, porque eles agora têm valores, valores morais que foram transmitidos a eles. Então esse é o padrão, o Cristo está nos colocando, e nós ainda não assimilamos esse padrão para nós. Nós achamos ainda muito distante, nós achamos que cada um deve ser feliz à sua maneira, cada um deve viver a sua vida não se preocupando com o outro, não se preocupando em criticar, mas se preocupando em ajudar, em tentando suavizar as provas e dificuldades um do outro. Afinal de contas, ou nós entendemos ou nós não entendemos o cristianismo. Existem dois tipos de pessoas, aqueles que servem e aqueles que são servidos. Só, nada mais. O resto é quimera, o resto é ilusão, o resto é ficção. Ou nós servimos ou nós somos servidos. Se nós entendemos, nós vamos servir, nós vamos ajudar, nós vamos ser úteis, nós vamos colaborar aonde estivermos. É na casa, é na sociedade, é na comunidade, é no país, aonde quer que estejamos. Somos seres do mundo, somos seres espirituais. Então é isso que o Cristo está nos falando. Mudemos o padrão, tiremos a violência. Se alguém nos agride, o que eu vou fazer? Vou revidar? Isso tem sido a norma, isso tem sido o hábito, isso tem sido comum. Eu não vou revidar, e esse como vai fazer? Ele vai ver que ele pode me matar, mas ele não vai tirar a minha convicção. Ele pode me ferir, não vou mudar o procedimento. E as pessoas vão achar, mas eram covardes aqueles cristãos que foram levados, por exemplo, a morrerem no Circo Máximo em Roma. Que foram comidos pelos leões. Não, eles eram profundamente corajosos. Não era um animal, não era uma pessoa, não era a morte que ia impor uma mudança de procedimento e de perspectiva de vida. Eles tinham convicção, e tendo convicção pode fazer o que quiser. Nós não mudamos a convicção, ou não é convicção. Então é essa maneira que nós temos que compreender. Nos conta Chico Xavier, Humberto de Campos, uma passagem interessante. Tomé, o apóstolo, via que Jesus estava falando de um novo reino que estava por vir. E ele acompanhava aquilo e queria compreender. E ele analisava que aquilo para ele soava de que forma? Que os judeus iriam expulsar os romanos. Que os judeus agora teriam não apenas o Messias dirigindo a vida deles. Teriam uma vida melhor. E ele imaginava uma revolução ocorrendo. Ele imaginava que realmente isso ia suceder-se na vida das pessoas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Tomé, a um determinado momento, o que faz? Em determinado momento ele pergunta ao mestre: Senhor, eu vejo que está ocorrendo uma mudança. E essa mudança deve ser significativa. Eu gostaria de compreender qual é o papel central de cada um de nós. O que essa mudança vai redundar na vida das pessoas? E o Cristo disse a ele: amanhã pela manhã, nós sairemos, subiremos ao monte, e você irá entender melhor O que isso significa? No outro dia, Tomé logo chegou pela manhã na casa de Simão Pedro, logo pelo amanhecer, e o Cristo já estava esperando. Quando eles saem juntos, e o Tomé passa a perguntar: e aí, Senhor, o que o Senhor tem a me dizer? O que que essa mudança da Boa Nova vai levar junto às pessoas? E o Cristo quieto disse: espere, nós iremos andar por um bom tempo. Quando se aproximou um bêbado, que estava ali dizendo impropérios, caindo, e logo Tomé reconheceu, era Jonas. Era Jonas, um homem que ele conhecia de muito. O Cristo se apiedou, sentou-se próximo a ele, acalmou a ele, fez com que ele pudesse banhar o rapaz e levou-o ainda a uma estalagem. Tomé estava profundamente horrorizado. Senhor, amanhã ele voltará a beber da mesma forma, estará caído da mesma maneira. Falou: Tomé, você conhece esse ser? Você sabe quais são os seus dramas íntimos? Você sabe por que ele foi levado a essa situação? Você sabe que quem quer ajudar precisa entender que precisa ter perseverança, continuidade e muita persistência. Tomé ficou quieto. Continuou andando e chegaram agora outras pessoas. Uma mãe que tinha uma filha que estava febril, doente, e ela estava muito nervosa, esperando que o Cristo fosse até eles. E o Cristo foi. O Cristo foi, ajudou a criança a se recuperar, amparou a mãe e continuou. E aí as ajudas continuaram. Uma mulher trouxe agora 3 filhos para serem orientados, e o Cristo fez. Da melhor maneira, orientou a eles, deu a eles agora valores para que eles entendessem a vida. E assim foi sendo feito. Quando chega uma senhora semiparalítica, e aquela estava com as pernas cheias de úlcera, logo Tomé ficou com uma sensação de asco, de repugnância. O mestre carinhosamente se aproximou dela, banhou, ajudou a ela a se deitar, levou ela ao local adequado. E Tomé estava cansado, os pés já estavam sangrando. Aquele dia haviam atendido mais de 50 pessoas. Era uma coisa cansativa. E aí no final do dia ele pergunta ao mestre: Senhor, eu gostaria de entender qual é o plano central da obra que veio mudar o mundo. Ele falou: o plano central é não fazer com que coisas externas sejam para nós as mais importantes. As coisas externas têm nos levado a guerras, têm nos levado a doenças, têm nos levado a preocupações excessivas. A grande revolução a ser estabelecida é no nosso interior. Esse é o combate a ser efetivado contra as nossas inferioridades, contra os nossos problemas íntimos, contra as nossas dificuldades interiores. Olharmos para nós, entendermos a nossa doença, entendermos que nós precisamos atingir um quadro de sanidade, e só atingiremos ajudando ao nosso irmão, compreendendo os nossos deslizes e voltando a mudar aquilo que estava colocado de forma errônea. E Tomé se assusta: Senhor, mas essa revolução, como é que ela vai se fazer? Ela vai se fazer quando as pessoas entenderem o Evangelho, quando elas praticarem o perdão, quando elas forem solidárias umas às outras, quando elas, a partir daí, usarem o amor como lema de suas existências, e não mais viverem segundo o padrão do revide, não mais viverem segundo o padrão do olho por olho e dente por dente. Que nós entendamos isso, está disponível a cada um de nós agirmos, fazermos. O roteiro da nossa vida é escrito por nós. Que nós coloquemos não apenas sangue e suor, que nós coloquemos amor naquilo que nós vamos fazer em prol dos nossos irmãos. E eles vão se modificando aos poucos. E nós vamos nos modificando aos poucos. E a sociedade se fará melhor. O mundo terá uma cultura de paz. O mundo terá uma cultura de maior serenidade, de respeito às diferenças. Que nós lembremos disso. Nós precisamos fazer aonde quer que nós nos encontremos, para que mudemos a nossa família, o nosso local de trabalho, a nossa sociedade e o nosso país e o nosso mundo. Comecemos, façamos cada um a sua parte, e que Deus nos ampare a todos.